Portanto, nós temos esta reunião para decidir, para ver se decidimos finalmente sobre este assunto dos nadadores salvadores. Portanto, segundo me lembro da última reunião que tivemos, procurou-se encontrar neste período de tempo algum tipo de consenso em relação às propostas que estavam aqui assim em apreço. Portanto, a pergunta que eu queria colocar é se realmente esse consenso se atingiu e se efetivamente isso tem a presença ou a colaboração de todos aqueles que participaram nesta matéria. Portanto, dou a palavra a quem faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, revemos no texto encontrado, só não ficou já resolvido o assunto na reunião anterior, por falta exatamente de quórum deliberativo, e porque sentiu-se aqui a necessidade, digamos, de desagregar em duas alíneas, que, portanto, esta redação é mais feliz e, portanto, da nossa parte, há um acordo total. Obrigado. E congratulamos com o resultado obtido.
Alguém tem alguma coisa a opor a este?
Muito obrigado. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, Deputado João Vasconcelos, Vice-Presidente da nossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, o Bloco de Esquerda concorda com esta proposta, com este trabalho que foi feito de fusão das duas propostas. Penso que é compatível e também estamos de acordo com as duas alíneas separadas e, nomeadamente, com a sugestão proposta pelo Sr. Deputado. Ultimamente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, começar por saudar a disponibilidade que todos tivemos no processo da discussão na especialidade, de termos flexibilidade para encontrar soluções que, no fundo, respondam às preocupações que vieram para cima da mesa em função das audições que tivemos e que o PCP também fez refletir na sua proposta que apresentou. Como é óbvio, demos também um contributo para que a proposta fosse a melhor possível. Saudar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pela flexibilidade que teve na gestão do processo, na capacidade de ouvir e encontrar uma solução que fosse mais consensual. E, efetivamente, a solução legislativa é substancialmente melhor do que está em vigor com a portaria 168 de 2016, coloco se há necessidade ou não de revogar a portaria, porque ela na prática fica revogada com a alteração à lei, porque ela a alteração legislativa vai em sentido diferente da portaria. Podemos referi-lo ou não, mas isso também poderá ser uma matéria para a redação final, percebermos se fica ou não a necessidade da revogação da portaria 168 de 2016, que no fundo é de alguma forma incorporada com melhorias introduzidas na redação. Eu, relativamente ao problema da redação que aqui foi identificado pelo Grupo Parlamentar Partido Socialista, deputado José Medeiros, eu sugeria que a redação pudesse ser de uma forma mais simples e mais clara. É, nas piscinas de empreendimento turísticos, quando utilizadas exclusivamente pelos seus hóspedes e tenham acesso condicionado, desde que seja assegurada a vigilância, portanto, no fundo é, quando utilizada exclusivamente e tenham acesso condicionado, porque é isso. Pois, se assim for, também resolve o problema. Não vendo mal que se avance com outra redação, mas a perspectiva era um bocado esta de dar este contributo, ver qual é a melhor redação possível. Quanto ao resto, estamos de acordo com todo o texto. Muito obrigado.
Sim, senhor. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu só quero agradecer ao senhor, aliás, a todos, até as considerações que disseram sobre a forma como o Partido Socialista conduziu este processo, e, portanto, agradecer esse aspecto, mas quero referir que, explicitamente em relação à sugestão do deputado Jorge Machado, que a minha preocupação aqui foi apenas por uma questão, foi por estas razões exatamente que o João Rebelo, que o deputado João Rebelo referiu, não é? Pronto, e era nesse sentido. Portanto, se estivemos todos de acordo, eu pedia ao serviço, ao instrutor, que fizesse a redação final, e estamos de acordo, e penso que estamos em condições de votar. Quanto à portaria, só, Sr. Presidente, dizer o seguinte, eu acho que a portaria, eu não sou um especialista em direito, nem pouco mais ou menos, sou geógrafo, mas, tanto quanto julgo saber dos tempos em que andei lá para as áreas da governação, a portaria é um ato administrativo, ou é uma, e portanto, nós, neste documento, quer dizer, um diploma legal desta envergadura, eu penso que não deve meter-se com a portaria. A portaria, por natureza e por definição, imediatamente estará fora de jogo, digamos assim, a partir do momento disto. Porque, quer dizer, nunca me recordo, para ser sincero, uma coisa é a apreciação parlamentar de decretos-leis e por aí fora. Uma portaria é um ato administrativo de interpretação. Portanto, é algo que compete a quem pode produzir. Não sei se nós podemos... Condicionamos-la pela lei que fazemos. Muito obrigado.
Sim, senhora. Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu concordo em absoluto com o que foi aqui dito pelo deputado José Miguel Mendes. O problema é que esta portaria de que fala o deputado Jorge Machado, que vem do ano passado, acabou por revogar dispositivos legais, o que isso sim é que é ilegal. Portanto, a portaria de há um ano atrás alterou a lei que tinha sido aprovada no Parlamento. Ou seja, a razão do ser que estamos aqui a discutir foi para, entre aspas, legalizar essa coisa. Porque... Portanto, o que eu acho é que a portaria, para mim, nem devia ter produzido efeitos jurídicos, porque estava, ia contra a lei e violava a lei. Mas, bom, mas isso produziu e produziu. E acabou por produzir. E o que eu acho é que qualquer legislação que entre em vigor revoga tudo que a contraria do passado. Mas eu compreendo a prudência do deputado Jorge Machado. Como foi feito esse ato, o tal ato administrativo, ilegal, há um ano atrás, nós queremos ter bem certeza que fique claro para toda a gente o que é que deixa de vigorar. Portanto,
sim, senhor. Mais alguém se quer pronunciar sobre este assunto? O senhor deputado João Medeiros, quer, José Medeiros, José Miguel Medeiros, quer se
pronunciar? Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero pelas amêndoas na próxima Páscoa.
Muito obrigado.
De qualquer forma. Não, eu agradeço até as reflexões. Eu, sinceramente, acho que isto é uma questão meramente formal. Porque vamos lá ver, a interpretação das portarias, quer dizer, se a portaria revogou ou não revogou, uma portaria não pode, por definição, revogar uma lei. Ponto. Se alguém interpretou assim, quem contesta a ideia facilmente tem ganho de causa onde tiver que ser, não é? Enfim, quem não cumprir, a inspeção tem ganho de causa. Portanto, a portaria é um problema de quem a produziu e dos efeitos que ela produziu no terreno. Não é um problema... Nós, a priori, fizemos aqui o nosso papel, que foi de alterar a lei que manda nas portarias todas e por aí abaixo. Depois, a partir daí, o processo sai um bocadinho da nossa esfera... Pois. Digamos, institucionalmente falando, não sai da nossa esfera como cidadãos, como políticos.
Não sai da nossa esfera, porque nós temos a obrigação como Assembleia de fiscalizar. E, portanto, é assim. E, por outro lado, é óbvio que aprovada uma lei, cai tudo aquilo que estiver contra essa lei. Não precisa de ficar aqui escrito, como é óbvio. Pronto, então, senhores deputados, vamos lá passar à votação. Eu só queria aqui referir como é que ficou a redação. Faz favor.
A linha A, nas piscinas de empreendimentos turísticos com acesso condicionado, vírgula, quando utilizado exclusivamente pelos seus hóspedes, vírgula, desde que seja assegurada a vigilância permanente por técnico devidamente habilitado, com formação. A qual? Desde que seja assegurada a vigilância permanente por técnico devidamente identificado, habilitado com formação e suporte básico de vida e mantido disponível. E mantido disponível o material e equipamento de informação e salvamento definido pelo ISN.
Pronto. É isto?
Vigilância permanente, sim.
É isto? É? Pronto, até isto vai ser vertido. Ouço. Calma. Pronto. Agora, portanto, então, vamos ter que passar à votação das propostas que, no fundo, são as propostas conjuntas. Independentemente disso, as propostas foram apresentadas pelo PCP, portanto, por esta razão, caem.
Sim, Sr. Presidente, eu acho que este texto de substituição substitui quer a iniciativa legislativa do PCP, quer as propostas de alteração que o PCP apresentou, quer a iniciativa legislativa do Partido Socialista e, portanto, o que é votado apenas é o texto de substituição que foi consensualizado.
Sim, senhor. Muito bem. Então, de qualquer modo, temos que fazer a parte formal das votações e, portanto, dentro desta ideia da proposta conjunta, temos o artigo número 1, cuja leitura me dispenso já de formular, que é o objeto. Portanto, está toda a gente de acordo? Há algum voto contra? Há alguma abstenção? Portanto, está aprovado. O artigo 2º, que tem a ver com as alterações ao artigo 31 e 38, portanto, se estão a acompanhar com vocês essa matéria, portanto, há algum voto contra? Há abstenção? Portanto, aprovado por unanimidade. Depois, o artigo 31... que tem sequência, portanto, aqui na nossa página, que é o número 3, portanto, que teve aquela inserção daquela nova redação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. E agora temos só o número 3 do artigo 38, relacionado com a contratação e a questão dos bombeiros voluntários. Quem vota contra, quem se abstém? Bom, está também aprovado por unanimidade. O último artigo é a entrada em vigor. O presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. A partir daí, o Executivo, o Governo, terá que, obviamente, tomar as medidas adequadas em relação às portarias e outro tipo de legislação que tenha produzido. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Portanto, agora, não sei se não é preciso votar o texto conjunto global. Pronto. Então, faz favor. Sim, mas havia quórum quando começou a nossa reunião.
Contados, escritos no
Sim, senhor. Sim, senhor. Portanto, muito obrigado pelo vosso cuidado. Muito obrigado também pela presença do nosso deputado.
O que foi produzido pela Força Aérea relativamente à base aérea número 6 e que aponta, enfim, penso que também ainda não houve uma leitura com muito detalhe, mas que há ali leituras claras no sentido de que a compatibilização entre os voos civis e os militares não é possível de ser feita e, portanto, há necessidade da deslocalização não só dos meios aéreos, das missões, instalações, enfim, as instalações não serão deslocalizadas, não é fácil, mas ter novas instalações, aproveitando recursos existentes e do próprio Campo Tiro de Alcochete, no sentido de que gostaríamos de requerer a presença de uma reunião à porta fechada, e repito, à porta fechada, porque estes assuntos têm que ser tratados com o sigilo e a reserva que são naturais, do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, e, portanto, era no sentido de que pudesse pôr à consideração dos presentes. Já agora também aproveitava e tem a ver com o grupo de trabalho do MFAR, a nossa indicação para a constituição desse grupo de trabalho é o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel. E já agora também uma informação, aproveito, enfim, creio que já é do conhecimento, que o Conselho de Ministros hoje aprovou uma resolução no sentido de iniciar as negociações para a negociação da compra de um novo aparelho de transporte médio, o KC-390, que irá substituir transportes estratégicos, exatamente, que irá substituir os Ecos 130. Da nossa parte, vemos este anúncio com satisfação. O C-130, o Lockheed Hércules C-130. Não, eu enganei-me. Portanto, o KC-130, o modelo da Embraer Defesa, que... KC-390, que irá substituir o Hércules C-130. Muito obrigado. Eu gostava, então, que, relativamente àquele ponto do requerimento, que pudesse ser posto à consideração. Muito obrigado.
Senhor, em primeiro lugar, para dizer que, relativamente ao requerimento do PSD, o Partido Socialista não tem nada a opor, até tinha uma sugestão a fazer. É que essa reunião, enfim, há uma diferença institucional entre ser o senhor chefe da Força Aérea e vir-nos aqui explicar ou nós irmos lá. Mas eu até tinha a ideia inicial minha, não falei ainda com os meus camaradas de partido, mas acredito que eles não estarão contra mim, de que em vez de fazermos aqui, a fizéssemos mesmo na base do Montijo. Se fosse uma reunião da Comissão, na base do Montijo, em que o senhor chefe da Estrada, porque aí também estamos no território, estamos ali, podemos ver as coisas. Se o PSD não tivesse nada a opor, isso era uma questão a acertar posteriormente. Uma outra questão, era só para dizer que para o grupo de trabalho do ENFAR, o Partido Socialista indicará o senhor deputado Ascenso Simões.
Não sei, o Pedro, o
representante. Eu não sei, pá, mas não foi por isso. Eu não sabia que. Palavra de honra que eu não sabia que o Luís Pedro Pimentel, com todo o respeito que tenho por ele e estima, não estava a associar aos círculos eleitorais, nem foi nada disso que esteve em presença. Foi mesmo a nossa distribuição de trabalho. Mas calhou bem. Calhou bem, podem reunir até lá.
Tenho muito gosto.
Até podem convidar o Jorge.
Tenho-se muito gosto.
Não, o coordenador é o Jorge Machado. Mas o Jorge Machado.
É coisa pia mais
fina. Ó, senhores deputados, se não se importam, a reunião está a decorrer. Eu gosto muito de estar todos a conversar, isso é ótimo. E é mesmo excelente. Eu gosto muito. Mas já agora íamos dar sequência à reunião. Portanto, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sim, Sr. Presidente, é só para dizer que, uma vez que todos os grupos parlamentares já indicaram os respectivos representantes no grupo de trabalho, já tinha iniciariamente dado essa sugestão que não mereceu a oposição de nenhum grupo parlamentar, a primeira reunião do grupo de trabalho relativamente ao ENFAR ser no dia 21, no final do plenário, sendo que é uma interpelação ao Governo, salvo erro, para ouvir as estruturas representativas dos militares, portanto, a associação no final do plenário. É um curto, eu iniciariamente apontava para as 18 horas, mas pode ser no final do plenário, ouvirmos as estruturas, a Associação de Praças, a Associação dos Regentes e a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, para fazer a pontapé de saída relativamente à discussão do ENFAR. E no final da audição conversávamos relativamente à metodologia a seguir e como é que nos organizávamos relativamente à alteração, às alterações que estão ou poderão estar em cima da mesa relativamente ao ENFAR. E portanto pedi aos serviços para, não tendo havido e não havendo nenhuma oposição por parte dos grupos parlamentares, que convocasse ou convidasse as estruturas.
Não são os serviços que convocam?
Sim, sim.
Não são? Quer dizer, não vão convidar, quer dizer, isso é a Comissão que irá fazer
os
isso.
Serviços da Comissão.
Pois.
Os serviços da Comissão, como não, bem entende-se. Os serviços da Comissão.
Sabe porque é que eu...
convidassem as associações a estarem representadas no dia 21 às 18. Eu acho que essa discussão já foi tida entre várias estruturas. Eu tendo em conta que a matéria é transversal às três associações, estruturas, eu não me importava que ela fosse uma audição conjunta das três, sendo que depois fosse dado um tempo para cada uma delas dar a sua opinião relativamente a matérias específicas que cada uma delas pudesse abordar, sendo que podia haver uma audição conjunta que agilizava o tempo relativamente aos nossos trabalhos.
Mas sim, senhora, é muito obrigado.
Coloco à sugestão dos senhores deputados, como é óbvio.
Muito obrigado, mas eu já prometo não fazer mais reuniões depois do almoço nos próximos tempos, porque as coisas são muito difusas e, portanto, é preciso a gente estar um pouquinho mais sossegado e sereno a ouvir as diversas intervenções, não é? E até para nos ouvirmos todos uns aos outros, não é? Sr. Deputado Ascenso Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a sugestão do Sr. Deputado Jorge Machado, mas nós também não devíamos dar a ideia de que queremos fazer uma audição à pressa. Ou seja, se nós tivermos um trabalho normal de plenário, é porque é dia de plenário, que possa ir até às 5h30, 6 horas, nós depois, convidando três entidades para virem cá pronunciarem-se, e fazendo o debate que importa perante uma iniciativa tão importante e um tema tão importante, nós podemos estar com o risco de dar a sensação de que queremos é despachar essas entidades. Portanto, eu gostaria que o Sr. Deputado Jorge Massado ponderasse encontrar dois dias para fazer isto, que não fosse uma ideia de que numa hora e meia nós resolvemos estas questões e passarmos Eu não gosto de participar em reuniões onde as pessoas fiquem com a sensação de que o Parlamento as está a despachar. Nos grupos de trabalho em que normalmente participo, gosto de ouvir, gosto de perguntar, gosto do pormenor, porque é exatamente isso um grupo de trabalho, ir ao pormenor das questões e ver o alcance de cada uma das propostas. Portanto, se o Sr. Deputado Jorge Machado ponderar, se mantiver e se os grupos parlamentares entenderem que pode ser tudo em conjunto, muito bem, faremos como os grupos parlamentares entenderem. Se nós quisermos fazer um trabalho mais aturado, eu proporia que nós fizéssemos isso em 2 dias, convidando para um dos dias, as 3 para um dos dias, não é? Ou seja, digam lá qual é dos dias, aquele que nos dá mais jeito. E sim, sim, é isso. Ok? Mas de qualquer forma fica a proposta.
Reuniões depois do almoço nos próximos tempos, porque há aqui uma espécie de, eu não sei como é que é de classificar, não é verdade, mas de qualquer modo parece que as pessoas estão um pouco nervosas, não sei. Bom, é assim, de qualquer modo, em relação a esta proposta, não só do Grupo de Trabalho, mas também da audição respectiva, penso que também é óbvia e acho que houve uma aceitação geral. O próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista também aceitou que se funcionasse nesse mesmo contexto e, portanto, temos as condições para evoluir dentro dessa matéria. Portanto, estão aceitas todas as considerações que foram feitas. Sobre a questão do 21 de junho, eu devo dizer que é uma proposta feita pelo Grupo Parlamentar do PCP. Certo, mas é evidente que nós temos que analisar o contexto das diversas situações que existem e, portanto, nós temos as nossas reuniões regulares normalmente às terças-feiras e, por outro lado, há outro tipo de agendas exteriores em relação a esta matéria que, obviamente, também tem alguma coisa a ver com estas mesmas matérias. Portanto, eu penso que nós registamos a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado e iremos naturalmente ter isso em linha de conta, mas veremos também qual é que é a posição ou a situação mais adequada em relação a essa disponibilidade de dia e de horário, não é? Visto que isto, dia 21, já estive aqui a conferir, é uma quarta-feira.
Então, Sr. Presidente, isto é um grupo de trabalho constituído pelo âmbito da Comissão.
Sim.
Participam os deputados que quiserem.
Certo. Sim, mas eu percebi isso, mas... A coordenação é a sua parte, certo.
Pois. Não há consenso sobre esta matéria, proponho que no dia 21 se ouça a Associação de Praças e dos Argentos separadamente, e no dia 22, também no final de maio, se ouçam a posição dos oficiais dos Conselhos de Lavas, aqui, resposta à preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E nesta resolução,
certo.
Não devo ser eu, acho que fazer os convites para as associações, pedir aos serviços da Comissão que o fizessem
certo.
Em nome do Grupo de
Trabalho. Sim, senhor, que é coordenado pelo seu deputado. É sim. Sim, senhor. Mas, portanto, aquilo que eu percebi das outras intervenções foi que não valia a pena, se calhar, encavalitar, ou não seria cordial encavalitar tudo numa única reunião, para que as coisas sejam analisadas com a devida ponderação. E, portanto, é neste sentido que eu penso que dou voz e dou sequência àquilo que é o entendimento geral da Comissão sobre esta matéria. Então, estamos de acordo que iremos evoluir dentro destes modos. Pronto, então, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa presença e até à próxima reunião.